Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Esta pequena palestra, na realidade, é uma continuação de uma que eu comecei, acho que foi em setembro do ano passado, e resolvi dividir em duas partes, para não ficar muito longa. Muitas vezes nós nos preocupamos mais, isso é bem normal, em aprender exemplos positivos de personagens bíblicos. A fé de Abraão, a fidelidade de Jó e tantos outros. Mas aí me ocorreu a ideia de trazer uma palestra com exemplos negativos, por isso é que vem o título, que é Não Faça Isso. Não aprenda com esse personagem bíblico, não. Ou aprenda o contrário. Pelo menos no exemplo que vamos dar, claro. Não é porque alguém fez uma coisa negativa que não quer dizer que seja exemplo em coisa nenhuma. Né? Mas no que fizeram aqui, não foram um bom exemplo. Então já vimos dois na palestra passada e eu queria ver três hoje, rapidamente, sem grandes aprofundamentos. Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. São passagens bem conhecidas. Gênesis 3 e 6. Naquela tentação que o primeiro casal sofreu da parte da serpente, na realidade era o próprio Satanás que estava ali, um anjo maligno, poderoso, decaído, que veio então tentar o primeiro casal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. Vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui agora prontos para aprendermos um pouquinho da Tua Palavra dentro desses três exemplos aqui que vamos dar ou extrair das Escrituras. Que seja útil para o nosso casamento que vamos ouvir aqui. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém. No caso aqui, o personagem é Eva. O erro a evitar é levar o cônjuge ao pecado. Influenciar, contribuir para a queda do outro. Que foi o que Eva fez. Não estou aqui dizendo que Adão está isento, que a culpa toda é de Eva. Não, nem vou entrar nesse mérito, nenhum assunto aqui vai ser a queda do homem, que é um assunto importantíssimo. O fato é que o casamento é uma rotina a dois, muito intensa, onde um influencia fortissimamente o outro. E como se fosse pouco a ênfase que eu já estou dando na palavra fortíssima, né? Mas quero ainda enfatizar mais ainda, uma influência fortíssima, muitas vezes imperceptível. Muito provavelmente você influencia mais a sua mulher do que você pensa. E você influencia mais o seu marido do que você pensa. Por causa da intensidade do relacionamento conjugal. Não quer influenciar para o mal, que vai ser mais o nosso contexto aqui, claro que tem a influência benigna também, e aí é até um alvo que nós devemos ter. Eu quero ser influência cada vez melhor para o meu marido, para a minha mulher, tudo bem. Mas influência tem os dois lados. E como o nosso tema aqui é não faça isso, o tom que eu vou dar é o negativo. Eu acho que eu posso ter certeza que se eu perguntar para alguém levantar a mão, quem deseja influenciar negativamente o seu cônjuge, acho que ninguém vai levantar a mão. Quem quer ser o mau exemplo, quem quer levar o outro a fazer uma coisa errada, ninguém vai levantar a mão. Então é algo que não se percebe, não se nota, não se presta muita atenção. Mas é algo real, forte, e que acontece, e que pode ser muito danoso dentro do casamento. Algumas situações de má influência, eu vou citar apenas uns 3 ou 4 exemplos, poderia citar muitos outros, mas eu quero dar só o toque. Más amizades. O marido arranja uma amizade ruim, aí um dia vão os dois casais saem, e a esposa não gosta da esposa do outro, nem gosta mesmo do outro, porque não é influência boa e tudo, mas o marido insiste em fazer amizade com aquele rapaz ou com aquele colega lá de faculdade ou de trabalho, seja lá do que for, e a mulher não gosta e cria uma tensão, e isso pode influenciar negativamente o outro, no sentido de que não está valorizando o que é uma boa amizade, não está dando o devido peso de que, por sua vez, já é uma influência ruim, uma boa amizade, e acaba empurrando o outro a relaxar nesse aspecto, a baixar a guarda também, e a amizade é uma coisa que sempre nós devemos ter uma atenção especial, porque amigos é algo que deve selecionar com consciência, com responsabilidade. Amizade é uma coisa que deve se adubar. Então é uma coisa muito séria, amizade. Não é uma coisa que deve vir, o que vier veio como amigo, não. Se escolhe amigo, e se seleciona amigo. E se é muito, muito influenciado por um amigo. Então a amizade do cônjuge é algo que é importante, e toca o outro, e influencia o outro. Comportamentos não cristãos, mentira. O cônjuge anda mentindo. E a outro vê, mas como é isso? Não, besteira, não tem nada a ver, tolice, não estou prejudicando ninguém com essa mentira e tudo. Não brinque não, porque você pode facilmente levar o outro a mentir também. Porque de tanto ver o outro mentindo e achando que não tem nada a ver, que não tem nada demais, isso pode influenciar negativamente e levar para o mal. A palavra de Deus diz, as más conversações corrompem os bons costumes, dando a entender que o poder degenerador pode ser mais forte do que o poder regenerador. Então você coloca uma maçã podre num cesto de maçãs saudáveis, você sabe o que vai acontecer. A ruim vai contaminar as outras. Então o que é mal, o que é ruim, ele apela muito para a carne nossa, para o lado do nosso pecador. Então, e é muito perigoso. Então, um vendo o outro o tempo todo cometendo uma infração, vamos chamar desta forma, ou cometendo algo que está desagradando a Deus, eu falei mentira como apenas um exemplo, insinceridade, grosseria. Um cônjuge grosseiro, um dia, uma semana, um mês, a esposa grosseira, quando você menos vê, o marido está ficando grosseiro. Pode olhar. Pelo menos com ele, para poder equilibrar o nível dos gritos e tudo, mesmo sem sentir, mesmo ou se violentando, mas uma grosseria de um vai puxar a grosseria de outro. Se é que não vai levar até o outro a ser grosseiro e outras coisas também. Nomes feios, uma linguagem chula, facilmente pode influenciar o outro. O que não gosta disso vai chiar no começo, vai reclamar, vai se chocar e não vai gostar, mas se não tiver força diante do outro, e o outro for muito insistente, acaba ficando mesmo, e acaba influenciando de maneira negativa. Não valorizar momentos espirituais dele próprio e do cônjuge. Falando de oração, negócio de oração, isso é ruim. E você tem lido as escrituras, tem lido a Bíblia e tal. Não tenho tempo para ler a Bíblia, não. Isso influencia o outro. Nem que você pense que não influencia, que o outro é muito forte espiritualmente, tá? Influencia. Que um não está fazendo, um não está praticando o que deve praticar. O diabo se aproveita para tentar o outro. Como eu ia falando, a própria carne se aproveita. Hoje não, amanhã deixa. O outro não faz, eu também não faço. Isso vai contaminando. não valorizar a tentativa de evangelizar os próprios parentes. Tu chegou a falar com teu pai no último mês sobre o evangelho? Não, ele não quer e tal. Mas, rapaz, teu pai já está com idade, aproveita enquanto ele está aí vivo, com saúde. Fala o evangelho para ele, ele não é convertido. Não, o evangelho é muito duro, né? Não valoriza, não está nem aí. Então, isso influencia o outro, que está lutando agora com a sua mãe, ou com o seu irmão, ou com o tio, também, que é mais difícil que o pai do outro, está lutando também, e em vez de lutarem juntos, o outro faz, não dá a menor importância, e vai e influencia. São exemplos que eu puxei assim ao acaso, poderia ter colocado vários outros. Seja como for, Cristo disse que é inevitável que os escândalos, que tem escândalos, mas há de quem, por meio do qual os escândalos vêm. Então você escandalizar outro, você ser uma pedra de tropeço para o outro, você atrapalhar a vida do outro em termos espirituais e o crescimento espiritual do outro, é sério, isso vai ser cobrado de você. Eva, com certeza, foi enganada pela serpente e influenciou negativamente seu marido. Repito que eu não estou, nem a Bíblia tira a culpa de Adão, e ele foi o grande responsável, mais do que a esposa. Foi ele, porque ele era o primeiro ser vivente e era o marido. Então ele foi o grande culpado diante de Deus. Mas não exime o fato de que ele foi influenciado de uma maneira negativa por Eva. Fica aí a sugestão. Não faça isso. Não influencie seu cônjuge para o mal. Vamos a Adão agora, no próprio capítulo, versículo 12, capítulo 3. Deus chamou o homem e então perguntou onde é que ele estava e tal. Eu quero ler só o versículo. No 11, Deus diz, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa me deu da árvore e eu comi. Erro a evitar. Justificar o próprio erro culpando o outro. Que é uma coisa muito comum do ser humano. Aliás, Adão culpou dois ao mesmo tempo, vocês viram? Ele culpou o próprio Deus e depois culpou Eva. A mulher que tu me deste esta desgraça aí, só faltou dizer, tu me deste essa beleza de mulher que me fez tropeçar, então já culpou Deus por conta. E a própria mulher, ela me deu da árvore e eu, um pobre inocente, só faltou dizer isto, comi. No aconselhamento pré-casamento, eu sempre pergunto, no momento que eu tenho a sós, só com o noivo, depois ele sai da sala, aí entra só a noiva. Eu fico a sós com um, depois com o outro. E eu gosto de perguntar para ela. Ele pede perdão quando erra? Aí quando entra ele, isso entre muitas outras perguntas, aí quando entra ele, ela pede perdão com uma certa facilidade quando erra? Não reconhecer erro próprio é um defeito gravíssimo de caráter. Não assumir que errou, não reconhecer que errou e não pedir perdão quando erra. Embora o assunto aqui não seja perdão, é ainda o aspecto pré-perdão, pré-pedido de perdão, que é o mero reconhecimento de que errou. Quando um cônjuge é assim, em que um deles, o marido, por exemplo, erra e não pede, não reconhece, erra e não reconhece, ou a mulher erra e não reconhece, o casamento sofre muito. Sei por experiência de ouvir. Quando os dois são assim, às vezes aquele relacionamento conjugal é um pedacinho do inferno. Ali. Quando nenhum dos dois reconhece seus erros, ali fica um diálogo extremamente difícil, travado, um relacionamento muito sofrido por este aparente simples detalhe de reconhecer o erro. É, eu errei. A importância deste fator no casamento é extremamente importante. Existe uma maneira sofisticada e meio perversa desse defeito se manifestar. Reconhece até que errou, como se fizesse uma grande concessão, admitir que errou, mas imediatamente joga a culpa no outro. Talvez depois de uma luta muito grande, do que foi vítima do erro, tentar fazer que o outro reconheça, mas é tão óbvio, é tão claro, só quero isso de você, reconheça que errou. É, tudo bem, tá. Mas foi você que... Então ele não fecha nem a boca na frase, é, tudo bem, reconheça, mas foi você. Adão fez exatamente isso com relação a Deus e em relação a Eva. Obviamente isso equivale a tirar a culpa de si e jogar sobre o outro. É uma maneira de não reconhecer o próprio erro. Então fica essa sugestão, este toque. Seja humilde, honesto. Muitas vezes é uma questão mais de falta de honestidade do que humildade. Quando a pessoa sabe que errou, tem consciência, a consciência está acusando, mas não tem coragem, não tem, não vou dizer hombridade, que a mulher não vai ter hombridade, né? Mas não tem a dignidade de dizer assim, eu errei mesmo. E quando muito, termina capitulando, termina cedendo, porque fica óbvio demais, e o outro consegue apertar mesmo, e reconhece, mas logo passa para o outro a culpa, aí que o problema fica formado. Não vem me culpar, não. Tá, e começa outro problema por cima, e um problema vai puxando o outro. Não faça isso. Não negue que você errou. Não se acovarde. Não seja desonesto. Não seja arrogante, orgulhoso. Tudo isso está por trás de alguém que não abre, não reconhece que errou. Claro que eu estou falando aqui do caso que a pessoa, no seu coração, e Deus sabe, reconhece que errou. Claro, às vezes a esposa pode dizer, você errou, e o marido não se convencer de jeito nenhum, é outra história. Não, bem, não errei não, isso aqui, desculpe, eu não vejo erro aqui. É, não estou falando disso. Eu estou falando é quando a pessoa reconhece, lá no fundo do coração, ele sabe que errou, mas não abre. Então, não diz... E não reconhece. E quando reconhece, já passando para o outro. Último exemplo. Segundo Samuel 6 e 20. Aquela história que Davi trouxe a arca para Jerusalém, que tinha passado décadas fora de Jerusalém, e um dia de muita festa para Israel. Segundo Samuel 6, 20 e 21. E Davi muito alegre e tal. Aí aconteceu isso aqui. Eu vou ler do 17, 2 Samuel 6, 17 em diante. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe na tenda que lhe armara Davi. Não, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Era um dia de muita alegria. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e pastos. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Uma festa grande na Israel. Faltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, que era uma das esposas dele, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo, sem vergonha, se descobre um vadio qualquer, falando com o rei, embora fosse marido dela. Diz, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a meu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Eu acho que eu devia ter lido o versículo 16, que diz que Davi ia saltando e dançando diante do Senhor. Ele ia. Eu vejo três erros a evitar aqui, que eu acho que Mikal cometeu. Primeiro, uma falta de sensibilidade para ver a situação em geral. Era um dia absolutamente diferente. Essa arca já tinha sido tentada levar, já tinham tentado levar essa arca para Jerusalém uma vez. Não deu certo, morreu até gente, vocês se lembram, não vou contar a história aqui. Aí parou, depois de anos é que foram tentar levar de novo, e agora conseguiram levar a arca para Jerusalém. E uma festa muito grande lá. E, pelo jeito, ela não considerou isso, não tocou no assunto, não disse que dia bonito foi hoje, né, Davi? Mesmo que depois reclamasse dele, da maneira como ele vinha dançando, pelo jeito, ele vinha dançando e tanto, e esvoaçou as vestes dele, talvez houve algum momento que deixou alguma parte do corpo dele que não era para ter deixado descoberta pelo vento e o esvoaçar das vestes. Parece que aconteceu alguma coisa assim, pelo jeito. E ela não gostou de jeito nenhum daquilo. E entrou, como se diz, de sola no marido, que era o rei. Falta de sensibilidade para ver a situação do outro. Davi era o rei, era o centro de tudo que estava acontecendo ali, foi algo providenciado tudo por ele, extremamente alegre, eufórico, no momento, eu acho que no fim da vida dele, pedisse para ele dizer os três, quatro momentos mais importantes da vida dele, provavelmente ele ia dizer este momento como um deles, pelo que significava a arca do Senhor voltar para Israel. É um momento extremamente importante e ela não teve sensibilidade para considerar isto. E às vezes acontece do nosso cônjuge fazer alguma coisa que nós não gostamos. Não gostamos até, vamos supor que tenhamos razão não ter gostado daquilo. Mas dentro de uma situação completamente atípica, não era o normal, sei lá, a mulher passou num concurso que estudou meses e meses aí, ligou para duas colegas que passaram também e foram tomar um suco, um chá para comemorar, ligou para o marido duas, três vezes, estava ocupado o celular, depois esqueceu de tão alegre que estava e chegou mais tarde em casa, aí pronto, aí fecha o tempo e ele já vem com três pedras na mão e tudo. Não se lembra nem de dizer parabéns pela aprovação ou coisa desse tipo, joga no mato totalmente aquele fato tão especial, tão diferente, que gerou aquele comportamento também diferente. E Davi ficou daquele jeito, muito eufórico demais, talvez mais do que o normal, porque a situação era diferente. Então essa sensibilidade às vezes nós não temos de considerar que o outro fez alguma coisa que nos desagradou, temos até razão em não ter gostado, mas a situação em que o outro fez justifica. Era uma coisa diferente. Então, essa fineza muitas vezes falta no nosso dia a dia e acabamos por brigar e acabamos por estragar tudo em vez de levar em consideração e relevar e até curtir o que foi que deu motivo para tanta alegria do outro, ou para uma coisa tão diferente que o outro fez e acabou desagradando de alguma forma. Então, essa sensibilidade é importante. Se colocar no lugar do outro. Dificilmente Mikal pensou assim, por que Davi está tão alegre? Se eu estivesse no lugar dele, fosse rei disso aqui, o que significa para ele trazer essa arca? Rapaz, é forte mesmo. O camarada deve estar muito alegre mesmo. Até que eu estou começando a entender um pouquinho melhor o motivo. Então, um grande problema em relacionamentos é quando um tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Pense no que representa para aquela esposa naquele dia passar naquele concurso. Pense. Ela esqueceu de ligar. Ah, Alessandro, como é que esquece de ligar para o marido? Chega às 10 horas da noite. Então, peraí, para e pensa. O que significou para ela passar naquele concurso? O quanto ela queria, o quanto ela orou, o quanto ela estudou, o quanto ela se esforçou? Pensa nisso. E se esqueceu de ligar para o marido. Ou ligou uma vez, depois não ligou de novo. Pronto. Algo assim, irmãos, que eu quero deixar com vocês isso. Pense mais no outro e nas circunstâncias. E por último, a agressividade de Mikal no falar. Ele fez isso como um homem sem vergonha. Mesmo fosse o marido dela, era o rei de Israel com quem ela estava falando. como se descobre um vadio qualquer. Foi pouco chamar de sem vergonha e chama ele de vadio. Um vadio qualquer. Palavras duríssimas. Errado. Olha, nada justifica grosseria. N-A-D-A. Nada. E eu acho que a maioria aqui nunca foi grosseiro com o cônjuge, né? Nunca. Banho de anjinho, né? Eu acho que, eu não tenho medo de errar em dizer que eu acho que todos aqui já fomos grosseiros com o marido, com a esposa. Todos, eu acho que não tem exceção nenhuma. Se tiver, me desculpe. Mas é muito difícil. E o que é que justifica uma grosseria? Nada. Nada. Você pode reclamar, pode ser firme, pode mostrar que está profundamente chateado, rosto franzido, o senho carregado, palavras fortes, claro. Não admito mais esse tipo de coisa, ou um ou outro, dizer isso aí, está errado, não, está errado, vamos consertar isso, porque desse jeito nosso casamento não está bem, e fala forte, sim, mas grosseria não tem justificativa em absolutamente nenhuma situação. Então, não faça isso, não seja grosseiro com o seu cônjuge, como o Mical foi aqui. Não leve o seu cônjuge a pecar. Não se negue a reconhecer o seu erro quando você errar e você, no seu coração, reconhecer, externe ou exteriorize esse reconhecimento. Tenha sensibilidade para reconhecer situações diferentes que geraram comportamento diferente do seu cônjuge. Reconheça, releve e saiba conversar e estar no lugar do outro e não seja grosseiro com o seu cônjuge. Que Deus nos abençoe. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.